envolvente, bem vestido, frequentador de restaurantes caros, bom de lábia e golpista. Caio Henrique da Silva Camossato, um estelionatário, aplicou golpes em mulheres que conheceu em aplicativos. 10, 15, 45 e até 200 mil reais ele chegou a pedir às suas vítimas, mulheres com quem ele mantinha um relacionamento sério. Depois desaparecia e deixava elas endividadas. O Fantástico acompanhou essa história e agora traz um desfecho. Com a ajuda de uma das vítimas, Caio Henrique foi preso quando achava que iria para mais um almoço com uma presa em potencial. Eu sou Maria Scodeler e isso é Fantástico. Na nossa roda de conversa de hoje, temos a doutora Jaqueline Valles, advogada de uma das vítimas do Caio Henrique, e Tayara Banharo de Medeiros, que também foi vítima de Caio, mas foi a peça fundamental para a prisão dele ocorrer, e você vai entender ao longo do nosso papo. Queria começar com a doutora Jaqueline. Doutora, o Caio Henrique foi preso nessa semana por estelionato, e muito se fala nas notícias, até mesmo nós, o Fantástico, falamos sobre estelionato sentimental. É um termo que tem sido muito usado, mas não existe no direito penal ainda, né?
Sim, sim. O estelionato sentimental, Maria, realmente é um jargão que nós estamos usando, tá? Para dizer que a pessoa foi envolvida para dar dinheiro a esse criminoso. Mas não há um tipo penal lá escrito estelionato sentimental. É o estelionato do artigo 171, tá? Pode sim ter um agravante, se você identificar que houve numa situação doméstica, numa violência doméstica, da Lei Maria da Penha, mas a princípio é um estelionato do artigo 171 simples, por falta de legislação ainda complementar para agravar especificamente esse tipo penal.
O primeiro pensamento de quem lê as notícias sobre um caso desse é culpabilizar a vítima. Ah, mas mal conheci o cara, é coisa de aplicativo. Só que o Caio, ele trazia essas mulheres para dentro de casa, né? Ele realmente construiu um laço de confiança. Como que foi com você, Tayara?
Então, comigo até foi um pouco diferente das outras vítimas, porque eu não tive um relacionamento longo com ele. Foi uma coisa bem rápida, mas que chegou no golpe. No caso, eu conheci ele pelo aplicativo, sim. Lembro que na ocasião eu não estava nem em busca de relacionamento, estava só. Às vezes a gente entra em aplicativo para dar uma olhada, e acabei fazendo match com ele. E logo de cara ele se apresenta e já passa o WhatsApp dele para a gente seguir para o WhatsApp. E aí, como ele fez isso, eu adicionei ele no WhatsApp e a gente começou a conversar. Na semana que eu comecei a falar com ele, ele já queria encontrar direto. Só que eu viajei. Eu fui para um hotel fazenda no final de semana, não fui encontrá-lo. Voltando do hotel fazenda, eu estava me sentindo mal e eu fui direto pro hospital eu fui diagnosticada com pneumonia e bronquiespasmos e eu fiquei internada nessa semana na semi-intensiva. E aí eu me comunicando com ele, contei para ele que estava internada e ele foi lá me visitar no hospital. Então, assim, o primeiro date, né, que é o primeiro encontro, foi no hospital.
Imagino que você tenha ficado impressionada, né? Porque não é qualquer cara, até os que você conhece há mais tempo, que faz esse tipo de visita. Então, ele foi articulista, ele foi estratégico nisso.
Não, e quando você vai imaginar que uma pessoa que você nem conhece vai num hospital te visitar? E, assim, eu fiquei surpresa, né? Fiquei um pouco apreensiva também, porque se vou encontrar um cara, eu não quero que seja no hospital, que ele me veja com aquela camisolinha de hospital. Eu tava com uma máscara de oxigênio quando ele entrou no quarto. Ele foi lá e foi uma tarde bem agradável. Ele, como é o perfil do estelionatário, né? Ele é bem articulado, ele sabe conversar, ele sabe falar de tudo. Ele é uma pessoa que envolve mesmo. E eu percebi que a gente teve ali um elo, assim, não sei se ele de repente pesquisa antes as vítimas ou se é aleatório. Eu acredito que ele deu uma pesquisada quando ele faz o match lá e vê que é uma possível vítima, né? Eu acho que ele dá uma pesquisada porque a gente criou ali um elo de coincidências, né? Então, o papo vai, papo vem, caramba, sério? E ele, naquela época, eu estava trabalhando tinha acabado de sair de um trabalho, na realidade, que era com produção de eventos, e eu estava trabalhando para uma pessoa que tinha acabado de lançar um empreendimento de luxo, e eu organizei alguns eventos lá, enfim. E aí, quando eu contei para ele isso, esse meu ex-chefe, ele era francês. Aí eu falei, ah, a cobertura em tal lugar. Ele, fala do francês? Ele já sabia, sabe, que o meu ex-chefe era um francês. Aí eu, você conhece ele? Aí ele falou, ah, eu conheci ele num jantar de super hosts. Então, assim, é muita coincidência, sabe? Aí ele contou que ele tinha um apartamento de luxo no prédio de um diretor. E alugava para temporada, assim, um imóvel de luxo.
Você está falando tudo isso? A doutora aqui acompanhando, e já representou outras vítimas em casos semelhantes, tem um perfil desses homens, assim, eles realmente chegam a estudar a vítima antes, ou eles são tão, assim, perspicazes que pegam ali na hora? Como é a mente deles?
Então, Maria, nós não podemos menosprezar esse criminoso, porque ele é uma pessoa dedicada, vamos falar assim.
Eles
Ele se
estudam,
dedica,
né? Eles
ele
estudam.
estuda. Nós temos um conceito do crime estelionato que ele fala assim: induzir ou manter alguém a erro. Então, o que que ele faz? Para induzir essa pessoa, para que se a pessoa errar sobre a personalidade, sobre a vontade realmente dele, o que que ele faz? Ele estuda a vítima, ele. Se você é dada a atos esportista, ele vai ser o melhor esportista do mundo. Se você é dada à área financeira, ele vai falar da área financeira. Então, é uma pessoa dedicada, tá? É uma pessoa esperta, mas ele tem algumas facetas, assim, ele tem um leque básico, tá? Então, ele é um homem de família, ele é um homem que quer construir uma família, ele é um homem que tem filhos, e daí para frente depende da vítima que ele estiver com ela.
Ele é
Se
um homem
for uma
sério,
pessoa do.
né? É um homem
Se for uma
sério.
pessoa de. Olha, sou uma pessoa ligada ao zodíaco. Ele vai ser o cara que mais entende zodíaco, porque ele conhece muitas coisas, tá? Se for uma pessoa. Não, 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 eu construo submarino. Ele vai falar do submarino, ele vai falar várias situações.
A
Tanto
Tayara
que
tá
o.
ouvindo e tá concordando com tudo, tá
Concordando,
batendo.
porque o script inicial dele é o mesmo para todas. A gente depois, quando a gente se conectou às vítimas, a gente percebe que o primeiro papo é o mesmo para todas. Sou empresário, naquela época era do ramo de música, compositor, ele disse que estava agora, naquela época, aventurando como ator. Mostrou conversa com ele me mostrou conversa com de WhatsApp com artistas, com uma atriz, mostrou conversa com cantor. Então, assim, ele articulou isso. E como eu estava um pouco envolvida nesse meio, eu tinha feito eventos para atriz também, eu acho que, enfim, pode ter tido um elo ali.
Mas aí, em que momento ele começa a pedir dinheiro e com qual desculpa?
Então, aí seguindo essa. Eu saí dessa internação e eu continuei falando com ele. E aí a gente marcou de se encontrar. E eu lembro que eu nem queria, assim, na verdade, encontrar com ele. Mas ele não tinha feito o meu tipo, essa que é real. Mas, assim, como ele foi no hospital me visitar e ficou lá, pessoas em volta de mim, pô. Dá uma oportunidade pro cara, né? O cara foi lá no hospital te visitar. Você fica reclamando que não tem gente legal por aí. Aí você fica pensando, aí eu, tá bom, vou. Aí eu fui. Aí fui encontrar com ele. A gente ia almoçar, mas acabou que na metade do caminho ele. Ah, eu tô com a hora um pouco curta, então me encontra lá no meu flat. Aí eu, tá bom, fui. E aí eu até compartilhei, assim, sempre quando eu vou num lugar eu compartilho, assim, com outras pessoas. E eu fui no flat que era lá aqui no Rio de Janeiro, né, no Recreio dos Bandeirantes. E quando eu cheguei lá, eu achei estranho porque não condizia com a realidade que ele passava. Ele falou que tinha um prédio, um apartamento em Ipanema, uma cobertura no Jardim Oceânico, que são bairros de classe média alta. E, enfim, fui para lá. Aí passamos a tarde inteira juntos lá, conversando, enfim. E ficamos juntos nesse dia. E ele falava muito assim de conexão, sabe? Que ele tinha sentido uma conexão diferente comigo, que ele era um cara que se movia à base de energia e tinha sentido uma energia muito boa vindo de mim. E que por ele a gente já estava namorando. Ele disse isso.
Eles são rápidos, né? A maioria, assim, doutora Jaqueline, tende a tentar um relacionamento sério muito rapidamente, né?
Sim. E aí que eu quero chamar atenção, Maria, que às vezes eu ouvi muito, tipo assim, ah, mas calma aí. A vítima não desconfia, a vítima não tem uma. Não, mas também, né? Também fica pegando essas mulheres carentes. E,
Exatamente.
enfim, isso me irrita demais, perdão pela palavra, tá? Isso me deixa injuriada, sabe? Porque nós não podemos deixar uma situação em que a vítima tem que estar em alerta todo o tempo. Eu não posso dar a responsabilidade para a vítima para ela se defender dessas pessoas. O que eu vejo nas minhas clientes, que eu vejo nos depoimentos, as outras, nossa colega aqui, o que acontece? São pessoas normais, do bem, não tem que ficar em alerta que nós temos na frente um criminoso. E se eu não enxergo, eu sou carente. Sabe, isso é muito ruim de imaginar que a vítima tem que perceber essas facetas desse criminoso. Não, a
Exatamente.
vítima não tem que perceber, a vítima não tem que perceber. Se eu pensar assim, eu vou responsabilizar a vítima em qualquer tipo de crime. Eu dou sempre ao criminoso o potencial dele cometer crime e ele só cometeu por culpa da vítima. Não, isso não pode, né? Isso que não pode.
Então, e assim, só para aproveitando o gancho, todo mundo que eu for encontrar ou conhecer é um potencial criminoso. A gente vai viver assim, sabe?
Não
Não
dá,
é
né?
por aí.
Não dá.
Especialista mesmo.
E no caso, aí você foi para casa dele, vocês começaram a ter um relacionamento. Você disse que não foi longo, mas em algum momento ele começou a pedir dinheiro.
Não, então, essa parte até assim um pouco constrangedora. A gente fica constrangido porque assim, ele falou essa questão do namoro, né? E eu falei para ele que não, que a gente estava se conhecendo e tal. E foi naquele mesmo dia que ele me pediu dinheiro, no caso. Então, assim, por isso que eu falo que é até um pouco constrangedor. Como você empresta dinheiro para uma pessoa no primeiro, na segunda vez que você está com ela? Só que teve uma situação para ele emprestar, quer dizer, para ele me pedir esse dinheiro.
E foi quanto, Tayara?
Então, foi R$ 1.000, assim. Não foi uma quantia. Como de
Que
outras
iria te
vítimas.
prejudicar muito, né? Naquele momento
Sim,
não iria te
e
prejudicar
depois
muito.
e eu percebi, e eu assim, conversando com outras pessoas, eu fiquei sabendo que começou assim também, sabe? Assim,
Aos
começou com um
poucos.
pouco valor baixo. Então, quando ele pediu o dinheiro, ele fez uma cena que tinha tido as contas bloqueadas, ele entrou em desespero, ele encenou na minha frente. Ele encenou, sabe? E falou, ligou para pessoas para pedir. Para pedir dinheiro, e eu escutei, assim, tava na mesma voz: ah, você que é o primo rico da família. Enfim, ele fez uma cena. Depois sentou do meu lado, muito triste. Sabe quando você está sentada do lado de uma pessoa e a pessoa mexendo no celular, de uma posição que você consegue ver o que ela tá fazendo no celular? Ele mexendo como se fosse numa conta bancária que tinha mais de R$ 500.000. Eu assim, via, né? Porque tava ali. Ele queria que eu visse. E aí ele falou: Thay, cara, tô assim, muito preocupado. Minha conta tá bloqueada, tô indo agora pro Projac, inclusive, ele falou. Um funcionário meu vai me encontrar lá, eu preciso dar um dinheiro para ele, que ele tá indo encontrar comigo só para isso. E eu preciso desse dinheiro agora, eu não consegui. Você tá com dinheiro aí? Você, de repente me emprestar? Aí eu falei assim, não tem dinheiro não. Primeira coisa que eu falei. Aí ele falou assim, você não pode de repente sacar, a gente vai ali no shopping, você saca. Eu falei, não tem nem cartão aqui comigo. Aí ele, enfim, ele ficou insistindo de uma forma que, no final, eu falei assim, tá bom, ele pediu pra fazer um Pix pra alguém no shopping que tava trabalhando lá, e ele iria encontrar com essa pessoa pra sacar o dinheiro. E aí eu meio que, ai, tá bom, eu faço. Eu fiquei meio assim, quando a pessoa te pressiona, sabe? Aí eu acabei fazendo o Pix, e na mesma hora que eu fiz o Pix, eu olhei pra ele, assim que eu fiz, e perguntei pra ele. Você não é o golpista do Tinder, não, né?
Mentira, é mesmo?
Perguntei. Então, assim, por isso que eu acho que a minha situação foi um pouco diferenciada, porque naquele momento eu já fiquei.
Nayara, que ele respondeu? Que ele respondeu? Desculpa, que ele respondeu?
Ele olhou para mim assim: como assim? E ele levantou de novo, fez uma cena na sala. Meu Deus, o que está acontecendo com as pessoas desse mundo que não acreditam mais umas nas outras, desconfiam o tempo todo? Como você pode achar isso? Depois sentou do meu lado de novo e que história é essa de golpista do Tinder? Aí eu perguntei, você não viu o documentário do golpista do Tinder? Aí ele falou que não viu e perguntou como que era. Eu falei, ele faz assim, sabe? Ele se encontra, conhece num aplicativo, pede dinheiro, enfim. Aí ele, não, eu vou te pagar na terça-feira, você sabe onde eu moro, enfim. Aí a partir daí, né, que começou aquela coisa, aquela enrolação de vou te pagar, e não, chega no dia, não tem, ainda não consigo desbloquear, fica enrolando. Foi assim.
Aí que você percebeu que tinha caído num golpe mesmo.
Aí que eu percebi. Na hora eu já desconfiei, né? Mas eu tive certeza porque depois disso, eu entrei, eu me conectei, o número do Pix que ele passou era um telefone dessa pessoa que ele foi fazer o Pix. Aí eu entrei em contato com essa pessoa. Ela disse que também foi vítima dele, que ela emprestou dinheiro para ele e tal. A gente se comunicando, ela passou. Porque um detalhe, ele tinha passado para mim um outro nome, que era Caio Henrique Andrade, que é o nome que ele passa para, acho que, quase todas as vítimas. Então, eu não encontrava nada dele na internet, composição de música, ator. Eu falei com uma amiga minha, que era figurinista, para ver se tinha no elenco da novela, que ele disse que ia fazer na época, alguém com esse nome, ela falou que não. Aí, quando essa menina me passou o Pix, ela estava se comunicando, ela passou uma foto de um Pix que ele fez para ela e tinha o nome da mãe dele. E eu passei para uma amiga da polícia e ela chegou até ele. Ela só me mandou assim: por um acaso, esse cara que você se relacionou é esse? Ela mandou a foto dele, eu falei: é. Na hora ela falou assim: amiga, sai fora desse cara. Esse cara aí é um criminoso, é um bandido. Tem várias passagens na polícia, tem vários processos. Você tomou um golpe dele mesmo. Aí ela me passou o nome dele, Caio Henrique da Silva Camussato. Aí que eu, assim, aí que eu caí dentro, assim.
E aí foi a hora da virada, né? Porque o Caio, ele só foi preso com a sua ajuda. E como é que foi esse trabalho junto com a polícia a partir disso?
Então, na realidade, isso foi em maio do ano passado. Na verdade, primeiro eu fiquei pressionando ele para me devolver, me vitimizando. Consegui os 1.000 reais de volta, na verdade, 1.200, que até o Uber que eu pedi junto com ele, eu cobrei dele. E quando eu consegui juntar tudo que eu tinha, eu entrei em contato com a empresária dessa atriz, por exemplo. Eu entrei em contato com o empresário do cantor, por exemplo. O ponto-chave, assim, foi quando eu vi as fotos do imóvel que eu fui num grupo de aluguel na internet, que tinha acabado de pagar, e era o mesmo apartamento. Aí eu peguei tudo, joguei em cima dele e falei: olha só, descobri. É isso aí, você me deu um golpe, você vai me devolver esse dinheiro, senão eu vou te expor, eu vou colocar na mídia, enfim. Aí ele mandou um monte de mensagem desaforada, dizendo que não tinha medo de mídia, não tinha medo de polícia, e muito menos de mim, que não sei o quê, que ele não precisava se queimar por causa de 1.000 reais. E aí ele acabou me devolvendo o dinheiro, entre. Enfim, ele acabou devolvendo esse dinheiro. Só que eu fiquei com aquele sentimento, né, de não acredito que eu caí nesse golpe. E isso mexeu muito com a minha autoestima, mexeu muito comigo mesmo. Aí tá. Aí depois de mais ou menos um mês, isso foi em junho, veio a matéria do Fantástico. Quando veio a matéria do Fantástico, eu não imaginava que eu tinha noção da proporção. Eu fiquei assim. Estado de choque. Aí eu entrei em contato com a Thalita, e a partir da Thalita, que foi a entrevistada no Fantástico, a gente se conectou com as outras meninas, né? E aí, de lá para cá, a gente começou a trocar várias informações. Então, assim, a maioria era de São Paulo, a maioria é de São Paulo. Então, uma das meninas: ah, eu fiquei sabendo que ele foi no bar tal, agora com os dois seguranças dele, que ele andava com segurança, né? Aí a gente sabia que ele estava em São Paulo. A outra: ah, ele passou o cartão no posto tal. A gente sabia, a gente foi monitorando ele, a rede social dele também, né? Quando ele tinha uma rede social muito ativa, e ele, quando teve a matéria do Fantástico, ele desativou. Só que, na verdade, ele não desativou, ele ocultou. E aí eu fiquei monitorando essa rede social também, que ele mudou de nome, ele colocou um nome lá esquisito, que não daria para localizar ele. E a gente foi monitorando os passos dele. Essa minha amiga figurinista disse que ela me ligou um dia em novembro, falando assim: você não vai acreditar quem tá aqui na minha frente. Ela tava num bar aqui no Rio de Janeiro. Ela falou: é o Caio, ele tá aqui, com uma garota e um casal. Então a gente foi monitorando. Quando eu soube que ele tava de novo no aplicativo de relacionamento, na hora eu pensei duas vezes. Eu fiz uma conta fake, até com a foto de uma amiga, ela me autorizou. E aí deu outra. Fiz o um match com ele. E aí eu fiz um WhatsApp fake e a gente começou a se comunicar. E aí eu comuniquei pro doutor Arthur, que é o advogado que eu estava mantendo contato. E o doutor Arthur comunicou para a polícia. E aí nisso, assim, eu, a doutora Arthur e a polícia, a gente foi juntos, assim, esquematizando assim, o que que ia acontecer no seguinte: eles estavam em busca, tentando esse mandado de prisão. O doutor Arthur estava em cima, acho que em São Paulo também estavam pressionando, e eu fui enrolando ele. Eu tô viajando, fui falando com ele, né? E enfim, eu já sabia qual era o script. Então, foi bem fácil. Chegou num ponto que não dava mais para enrolar ele, já tava fazendo quase um mês de troca de WhatsApp. Eu comecei a conversar com ele. O nosso primeiro contato foi dia 28 de fevereiro. A partir dali, a gente começou a conversar, fui enrolando ele. E agora que no finalzinho de março, dia 22, que foi o dia da prisão, né? Na verdade, no dia 21, a gente saiu mandado, e aí eu, de fato, marquei o almoço com ele. Falei: ah, vamos se encontrar amanhã, porque ele estava super revoltado, né? Ah, você está me enrolando. Aí eu: não, amanhã a gente vai, onde você quer ir? Aí ele que escolheu lá o restaurante do flat que ele estava, e aí foi quando a polícia montou a operação, e aí fomos lá, né, no local. Ele já estava lá, e foi quando fizeram a prisão.
Dá uma sensação de alívio.
Ah, super deu, né? Bastante. É assim, não só por mim, mas por todas as meninas,
Claro.
sabe? Tiveram pessoas questionando assim: ah, mas foi tão pouco, você recuperou o dinheiro. Não é sobre isso, sabe? É sobre o sentimento que ficou,
Claro.
porque não foi só comigo, foram com outras meninas, mexeu com meu psicológico, mexeu com minha autoestima. Então, assim, não é só sobre o dinheiro, foi sobre o ato que ele fez. Ele violou as vítimas dele, ele se aproximou da gente, né, por interesse. Então, a gente como mulher, né, como vítima, a gente sente violada, a gente sente que foi usada. Então, assim, foi todo um contexto, não foi a narrativa do
Dos
só
mil
do
reais,
dinheiro.
né?
É.
Não, meus parabéns. E provou que a vítima não tem nada de boba, né? Porque normalmente
É.
ele acha que são todas muito fáceis, vulneráveis. E você não foi nada de bobo. Foi um esquema montado com ajuda, aliás, com a polícia e primoroso. Agora, você falou que num dos pics, um pix que você fez para uma menina que depois você descobriu que também era vítima.
Sim.
O esquema dele, doutora Jaqueline, era um esquema que se retroalimentava, né? Porque para ele aplicar o golpe a uma mulher, ele usava o dinheiro de outra mulher e alugava carros de luxo com o dinheiro delas para
É.
conseguir, enfim, ter a confiança e cativar essas outras futuras vítimas. Então ia se retroalimentando, né?
Exatamente. Maria, aqui em São Paulo, eu consegui monitorar que ele estava concomitantemente com 5 mulheres. E ele mantinha aquele relacionamento, aquela conversa, envolvendo as famílias com 5 mulheres ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele tinha que manter esse padrão que ele inventava para cada uma. Para uma, ele era um grande fazendeiro, que ele andava de helicóptero, no qual ele tinha que sobrevoar as terras dele. Aí ele pegava, nesse mesmo período, a gente viu, ele pegou dinheiro com uma outra para pagar o aluguel desse helicóptero. Depois ele pegou o dinheiro com uma outra para pagar o dois. A Vera falou de segurança. Ele andava sempre com segurança e carros blindados. Ele pegou um cheque de uma cliente minha e ele fez uma assinatura falsa e deu para essa empresa, gastando 53 mil só em carros alugados, blindados e com segurança que ele andava. Então. E para quê? Porque ele nunca se apresentou com essa minha cliente com carro alugado, mas ele se apresentou com outra com carro alugado, entendeu? Então, realmente, essa transa que ele faz entre as mulheres é uma situação perigosíssima. E uma coisa que, enquanto a Tayara falava, me chamou a atenção, a sensibilidade do policial de entender e se empenhar. Isso é muito importante, sabe? Isso, por mais que seja ruim falar, mas isso a gente sente aqui em São Paulo, não só em São Paulo, mas também conversei com outros colegas, que ele também aplicou em Goiânia. Às vezes a polícia e as autoridades não estão preparadas para esse tipo de crime. Então, acha que esse tipo de crime é uma coisa assim de somenos. Ah, poxa vida, ele deu um golpe, mas também quem mandou entrar nesse golpe, sabe? Poxa, eu tenho tanta coisa mais importante para fazer. Só que, se você for pensar no, em todas as vítimas, em que só um, nós não temos só o Caio como estelionatário sentimental, nós temos vários estelionatários. Ele foi tudo bem, é uma pessoa que despontou, mas nós temos vários aqui, tá? Se você for pensar todas as vítimas que o Caio deixou, não só financeiramente, a Tayara falou muito bem, não só financeiramente, todas as minhas clientes, Maria, falam, eu vou me recompor financeiramente, doutora. Mas psicológica, eu estou acabada. Por quê? Porque é uma vergonha. Primeiro, uma vergonha. Segundo, como é que eu vou me restabelecer de uma situação que eu acreditei? Será que eu vou poder confiar em outra pessoa?
Sim.
E nesse olhar do policial é muito difícil, porque ele não olha isso, ele acha que se não tem sangue, não tem uma marca, não tem alguém morto. Não é muito importante, infelizmente. E se tem uma mulher dando dinheiro para um homem, é porque ela quis. Então, sabe,
Exatamente.
o que eu vou fazer nessa vontade entre os dois? Eu, polícia, vou me meter? Então, essa sensibilidade do policial, da juíza ter dado, a juíza do Rio de Janeiro ter dado esse mandado de prisão, assim, eu fico muito reconhecendo o olhar dessas autoridades, que infelizmente nós aqui em São Paulo não tivemos até agora. Não tivemos mesmo,
Não, a
entendeu?
atuação é tanto do Dr. Arthur aqui, que ficou ali em cima, e tanto da polícia, que também ficou em cima ali da promotoria, para a gente conseguir esse mandado de prisão, foi assim,
Sim, nós temos.
fenomenal.
Vera, você tem uma noção, Vera e Maria, nós temos uma decisão aqui em São Paulo que depois que ele teve várias, nós comprovamos, ó, a várias vítimas, eu preciso mandar de prisão, porque eu não consigo encontrar ele nem para sequer ser ouvido. Isso é um dos elementos de prisão preventiva. Se você não consegue encontrar o criminoso. Eu tenho uma decisão falando que o Poder Judiciário tem que dar um voto de confiança nele. E quando dá essa decisão, tem que dar um voto de confiança nele, o que que acontece? Ele sai de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro e faz mais 5 vítimas no Rio de Janeiro. Então, essa falta de atenção para esse tipo de crime, que é um crime perigosíssimo, tá? O Caio Henrique é uma pessoa perigosa, ele deixa um rastro de vítimas que são difíceis de se compor. É muito realmente marcante essa falta de interesse nesse tipo de ação.
A prisão dele, de certa forma, impede que outros golpistas façam o mesmo, né?
Sim, porque se a polícia tem um olhar que é problema entre vítima e mulher e homem, namorados que não se entenderam, é uma coisa. Agora não, a polícia está vendo, o judiciário está vendo e está mandando prender, e é óbvio, lógico, nós temos aí sim a parte de exemplo, a parte de demonstrar preventivamente que você não pode fazer isso, que você não deve fazer isso, porque as autoridades estão atentas. Isso que eu acho interessante, publicar, falar, ó, a autoridade está atenta, tá? Não é qualquer ato.
Não, e assim, só um outro ponto, que muitas pessoas também ficaram questionando se eu tinha medo, né, de me expor, de expor essa situação. E assim, no começo, nos primeiros dias, até fiquei um pouco assim, mas assim, depois eu pensei, eu acho que a exposição também é benéfica. Tanto que depois da entrevista que eu dei, que essa, pro programa da Patrícia Poeta, apareceram três pessoas me procurando. Não chegaram a tomar golpe dele, mas elas se envolveram com ele e ele estava fazendo o mesmo processo de golpe com elas. Uma foi super assim sagaz e ela não caiu na dele. A outra menina que me procurou, ela é de outro estado e ele já estava querendo ir embora com ela para outro estado. A outra menina que apareceu, enfim, foram aparecendo. É importante a gente falar sobre isso, porque, como a doutora Jaqueline falou, abre para outros casos também, para outras vítimas aparecerem também. Se tiverem vítimas, aí vão acabar vindo também,
Terem
aparecer.
coragem de falar, não terem
Sim.
vergonha, porque num caso desse, como você até falou no começo, chega a ser constrangedor você falar que caiu num golpe desse. Então, muitas mulheres, muitas vítimas, acabam se escondendo, porque ficam com vergonha. Então, quanto mais divulgação tiver para casos semelhantes, mais futuras vítimas, tomara que não tenha tantas futuras vítimas assim, mas outras mulheres vão vendo que, calma aí, não foi um erro meu, não foi uma culpa
Não.
minha. Esses golpistas, eles estão aí, né? E eles são espertos, mas a Tayara mostrou que as vítimas podem ser mais. Agora, doutora, quando a gente liga o alerta de cilada, no caso desse, quando é que o golpista ele chega a mandar sinais?
Chega a mandar sinais, ele chega a mandar sinais numa situação em que é uma onda, né? Primeiro, ele é maravilhoso, 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 vai pegando dinheiro. Quando você começa a pegar e a cobrá-lo, tá, para ele devolver, ele começa a dar os sinais de agressividade, seja agressividade verbal, mas ele começa a ficar agressivo e começa a te culpar que você está somente pensando no dinheiro e não no relacionamento que vocês dois podem ter juntos. Aí a pessoa entra também naquela fase em que, não, eu não posso ter me enganado. Eu vou investir mais um pouco, porque se eu não invisto, tenho duas situações. Ou eu perco ele de vista, ou eu acabo vendo que eu realmente fui enganada. Então a pessoa acaba continuando investindo, e ele sabe dessa fase. Quando a pessoa acaba tendo uma desconfiança, mas investe para poder pagar para não ver, tá, a realidade que ela está vivendo, aí que é o golpe final. Aí ele pede as quantias bem maiores, porque com aquela vítima tá começando a terminar aquele relacionamento.
Quanto, por exemplo, ele pediu de algumas das suas clientes?
Algumas vítimas ele fez os empréstimos 500 mil, 400
Meu
mil. Por quê?
Deus.
Porque é o grande lance daquela fazenda que ele tem, que se ele não pagar aquele imposto da fazenda, eles nunca vão, o casal em si na época, né? Vamos imaginar minha cliente com outra, eles nunca vão poder construir uma família naquela fazenda. Então, aquela fazenda era o grande sonho que ele passava para as vítimas, que ele, como fazendeiro e músico, a vida seria perfeita lá, entendeu? Então ele percebe, teve uma vítima que ele fez, ela pedia as contas no emprego, olha, rompe com o seu emprego, você não vai mais precisar disso, você tem uma boa indenização, vamos investir comigo na fazenda. E ela
Ah, ele
fez.
falou isso para mim também no.
Aí, não, é uma graça esse
Vou
rapaz.
montar um negócio para você, vou te ajudar.
Sim, ele faz as pessoas saírem do emprego. Aí você fala assim, ah, mas a pessoa saiu porque quis, não tinha um revólver na cabeça. Lógico que a pessoa saiu porque quis, mas também não podemos omitir que essa pessoa, ela está, de alguma maneira, sendo vítima constantemente de um engodo, de um induzimento a erro, que é o crime de
De
estelionato.
estelionato, exatamente.
Então, não é, é, volto a dizer, deixar para a vítima a possibilidade dela descobrir em algum momento, olha, se chegar nesse momento e você não percebeu que você foi enganada, o problema é seu, é muito cruel. É
Agora,
muito cruel.
a vítima está começando a perceber que alguma coisa está errada. Começa a perceber que é uma cilada. Quais são as dicas, doutora? O que ela deve fazer?
Ela deve parar de pensar que ela foi enganada e se foi problema, como todas as vítimas de todos os crimes, tá? E procurar a polícia,
Procurar um
procurar ajuda.
advogado, procurar
Procurar
ajuda.
advogado, procurar a polícia, entendeu? Contar, não tenha vergonha,
Mas
porque.
a pessoa chega lá e conta o que necessariamente? Fala, olha, eu
Para
emprestei
o
dinheiro para um
advogado?
cara, eu emprestei dinheiro para um cara, tô desconfiada que é um golpe porque ele não me devolve. O que que eu faço? O que que eu registro? Como que é essa
Então, quando
movimentação?
é, por exemplo, quando as pessoas vêm me procurar, o que que a gente faz? A gente primeiro já vai atrás de quem é essa pessoa. Descobrindo realmente que é um golpista, que é muito claro, muito fácil de a gente descobrir, o que nós fazemos? Nós falamos, ó, agora você tem que primeiro tentar recuperar esses bens que você passou para ele. Então, se você passou para ele, por exemplo, um carro, se você fez um empréstimo, você tem que tentar recuperar, bloqueando essa parte dos bens. Bloqueando, e se você passou para ele você fez vamos imaginar, passou para ele um carro e sob fraude, esse ato é passível de invalidar, entendeu? Então, agir muito rapidamente para tentar recuperar os bens. Porque essa pessoa, Maria, vai precisar de dinheiro, por mais que ela fale, dinheiro nenhum vai pagar o que eu passei, mas ela vai precisar. Por quê? Ela vai precisar se tratar psicologicamente, ela vai precisar se reerguer no emprego, porque tem pessoas que largaram o emprego, largaram completamente a vida dela em razão dessa vida que ele trouxe a ela instantaneamente, de meses, mas afundou, afundou. Eu tenho clientes falando assim, eu não tenho como sair de casa, eu não tenho dinheiro para poder botar dinheiro na minha gasolina. Ele bloqueou todos os meus cartões. Eu não tenho como. E eu tenho filho. Então, sabe, ao mesmo tempo, como é que vai pedir ajuda para a família? Falar que caiu num golpe? Que vergonha é essa? Você que é uma grande empresária, você que é uma grande estudiosa, você que é uma mulher esperta, ou mesmo uma mulher mais humilde financeiramente, entendeu? Como é que você, o pouco que você tinha, você deu para um homem?
E é bom lembrar também, doutor, que é um tipo de golpe que não são só mulheres vítimas, né? Pode
Não.
acontecer de casais homoafetivos, pode acontecer de mulher para homem, porque sempre fica nesse
Sim.
campo do feminino, né? Não, não é
Não,
só
nós
com
temos.
mulheres. Vamos alertar,
Não é só,
sim.
não são
Não é
só
o.
mulheres. É bom que você tenha falado isso, Maria, porque o que nós temos também é esse preconceito que o próprio homem, na masculinidade dele, no, na situação de eu não sou visto, eu não sou feito de bobo. Eu dei o dinheiro para a mulher porque ela quis. Tá? Não, bobo eu não fui feito. Então, ele acaba sendo uma grande vítima, mas ele não vai se impor, ele não vai se colocar como vítima. Isso tem um preconceito, isso é um preconceito muito grande. Já a mulher, ela suporta essa situação dela ter sido realmente enganada e corre atrás dos seus direitos. E quando ela corre, É isso que às vezes a gente tem a dificuldade de achar uma porta aberta para entender que ela sim é vítima e não uma boba que foi jogada por um espertão.
Agora, doutora, esse tipo de crime, ele sempre aconteceu ou ele aumentou com os aplicativos de namoro?
Não, ele aumentou muito na pandemia, muito na pandemia, com os relacionamentos de namoro. Na pandemia, assim, foi explosão, tá? Porque as pessoas ficaram extremamente vulneráveis em casa, todo mundo sabe que nós passamos. E esses golpistas, eles não precisavam mostrar cara. Olha que delícia, entendeu? Eu não preciso mostrar que nada, basta eu falar. Há vítimas que nunca viram uma pessoa, nunca viram. E ela acabou se envolvendo. Então, a parte tecnológica da relação de namoro, isso propicia, é um campo muito fértil, né, para o golpista. Ele faz o que ele quer nessa parte. Ele não precisa mostrar, ele não precisa mostrar nada. Basta ele ter uma grande criatividade e que ele induza a pessoa. Então, realmente assim.
Agora, Tayara, o que você diria para as pessoas que estão ouvindo esse podcast, para mulheres que estão passando por essa situação, para homens também, ou que já passaram e estão com essa dificuldade de denunciar?
Eu diria para. Primeira coisa que eu diria para não sentir, não ter esse sentimento de vergonha, de constrangimento. Acho que é a primeira coisa que eu diria. E como a doutora Jaqueline falou, procura alguma autoridade, vai numa delegacia, procura um advogado para se respaldar, porque. A gente não sabe até onde vai, né? Mas o ponto principal é para não sentir constrangimento, não sentir vergonha, porque isso pode acontecer com qualquer um. Eu nunca achei que pudesse acontecer comigo. Eu realmente não achei, mas aconteceu, né? E comigo, com as outras meninas, e enfim, talvez até
Um
homens.
crime como outro, né, Tereza?
Sim.
Doutora Jaqueline, Tayara, muito obrigada pelo tempo de vocês. Em especial, parabéns pela coragem, Tayara, e que esse tipo de crime não volte a acontecer, diminua, graças à ação de pessoas como você. Esse episódio teve uma supervisão de Perla Rodrigues, edição Isadora Neumann, produção Letícia Manso. E eu fico por aqui e te espero no próximo Isso é Fantástico.